Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 10. Guiado pelo aceno de Dona Felicia, Hermano dirigira-se ao gabinete do Sr. Veiga, que tinha por costume fazer diariamente a sua caixa particular antes do chá. Ninguém ouvira na sala o breve diálogo dos dois namorados, e menos a pergunta que Amalia transmitira a Amém, calando aliás a verdadeira intenção que Hermano lhe havia dado. Mas as pessoas presentes suspeitavam que era tratava-se do pedido formal de um casamento que todas já previam. Quanto à Dona Felice, tinha certeza do fato. A confusão da filha e o alvoroto que se traía na voz e nas palpitações do seio revelavam bem o sentido da pergunta de Hermano e a Reine. Ficação do seu ato. Amalia, para esquivar-se à curiosidade geral que interrogava-lhe a atitude e a expressão da fisionomia, fora sentar-se ao piano e tocava com brio nervoso, para dissimular na agitação do exercício musical e na excitação da fadiga sobre os sobressaltos involuntários, bem como os rubores que lhe abrasavam as faces e o colo. Pelo seu gosto se teria retirado da sala, mas Hermano devia ressentir-se dessa ausência, e ela mesma não podia privar-se da sua presença pelo resto da noite. Sair para voltar depois da decisão era expor-se ainda mais ao reparo. Durou meia hora a expectativa. Ouviu-se abrir a porta do gabinete, e todos os olhos volveram-se para o corredor, com o excepção dos Dei e Amalia, que abaixaram-se a pretexto de cifrar tem uma frase. Ela não viu nada nem ali, nem no papel, nem em torno, tinha uma nevoa nos olhos. Ouviu, porém, uma voz comovida pronunciar-se-á seu nome e senti-lhe apertavam a mão. Quando recobrou-se desse sossobro e ergueu-se correndo à sala com o olhar, Hermano partia. Voltara ele do gabinete grave e sombrio, despedira-se de Amalia e da dona da casa com um aperto de mão, cortejar as outras pessoas e retijou-se sem uma explicação daquele procedimento estranho. Fora tal a surpresa que ninguém, nem Dona Fieia, tivera a presença de espírito necessária para fazer a menor observação. Não havia para este fato senão uma interpretação, e foi a que todos lhe deram imediatamente, apesar de a considerar inadmissível. Hermano tinha saído de uma repulsa do Sr. Veiga. Mas como era isso possível, quando sabia-se do desejo que tinham com a capitalista de casar a filha, e dos avanços que a família fafazá ao pretendente, e tudo a contento da moça? Dona Felicia foi ao encontro do marido que entrava na sala e perguntou-lhe à meia voz, com sofreguidão, o que se havia passado com o Hermano. Nada, respondeu o Sr. Veiga, mais admirado do tom do que da pergunta. Ofereceu-me recomendações para a Europa, me prometeu-lhe dar-me algumas informações para a viagem. Só perguntou a senhora. O pasmo foi geral. Dona Felicia não se pôde conter. Não se precisa das suas informações, ele que as guarde e nos livre de sua presença. O Borges encartou a sua mofina. Eu sempre o tive por maluco. O senhor Veiga disse ser a verdade. Quando o Hermano entrava no gabinete, o capitalista estava no meio de uma adição. Para não perder o trabalho começado, e usando já da liberdade e futuro sogro, pediu ao hospede o favor de esperar um instante, dois minutos, enquanto fechava a conta. E o mal sabia ele que estes dois minutos iam decidir da felicidade da filha. Hermano esperou, com a emoção que assalto, o todo homem de caráter ao tomar tão grande responsabilidade. Não era a primeira vez que tinha essa emoção. Lembrou-se do momento em que pedira a mão de Julieta. O passado, que parecia morto, ressurgiu e apoderou-se dele. Ficou estupefacto, vendo-se ali naquela casa, encontrando-se nessa última fase de sua existência, que ele espantava-se de ter vivido. Parecia-lhe só esse período. Não compreendia como ele, o marido de Julieta, acreditara que pudesse nunca substituí-a por outra mulher. O capitalista concluiu a sua conta e voltou-se para a visita. Trocaram algumas palavras sobre o calor que tinha feito durante o dia e calaram-se. Está próxima a sua viagem à Europa? Disse Hermano depois de uma pausa. E verdade, daqui a 2 meses. Sabe que já fiz esta viagem. Posso dar-lhe algumas informações úteis. Hermano falou um quarto de hora sobre Paris e Londres sem consciência do que dizia. O Sr. Veiga, ainda absorvido nas suas parcelas de caixa, não lhe prestou a menor atenção e assim terminaram a entrevista. Ou que os convidados compreenderam a conveniência de retirarem-se mais cedo. O que porém os decidiu a usar dessa atenção foi o desejo de espalharem logo, naquela mesma noite, a notícia do rompimento, pois outra coisa não era o que se acabava de pensar. Tu Teixeira, que chegara tarde, quis atenuar o procedimento do amigo e teve com Dona Felicia longa explicação. Parece que tocou nas excentricidades do viúvo, atribuindo a elas a sua hesitação, o que a senhora moralizou com essa exclamação. Então bendiz o Borges. E o maluco, foi uma felicidade que eu o descobrisse, antes de dar-lhe minha filha. Amalia tinha-se recolhido. A mãe foi achá-la pensativa. Tu sabes quanto desejo ver-te casada, Amalia, mas antes fiques toda a vida solteira do que teres a desgraça de aturar um doudo. A sua doudíssima mãe também eu a tenho. Ele ama a ti? Perguntou Dona Felicia com irônia. A mim também. Mas não me ama bastante para fazer-me sua mulher. Não te fal maridos. Amalia, durante suas breves relações com o Hermano, costumava à tarde sentar-se no jardim, em um caramanchão que ficava à pedra da guerra, nas oculto pelas trepadeiras. Ali viam-se de paisagem, conversavam um instante e separavam-se, para de novo reunirem-se à noite na sala. Passados os primeiros dias depois do rompimento, a moça tornou a esse hábito, talvez na esperança de que ele falitasse a aproximação de Hermano. Ela adivinhara a razão que havia determinado a súbita mudança do amante, mas queria ouvi-la de seus lábios. Com efeito, uma tarde, ao escurecer, ouviu o rangido da areia sob os passos de alguém que aproximava-se. Não ergueu os olhos do livro, mas pressentiu que era ele, e não se enganava. Não venho pedir-lhe perdão. Não mereço, e a senhora não pode e não deve conceder. Desejo, porém, que saiba a causa do meu procedimento, para que não duvide um instante de do respeito, admiração inspirou-me, quer e ouviram-me. Falha, murmurou a moça comovida. No momento de ligar para sempre o seu ao meu destino, estitei, apoderou-se de mim um grande terror. Tive medo de fazer a sua infelicidade. Porque Ana Hermano concentrou-se um momento. Quem possui a sua beleza e a sua alma, tem o direito de ser amado exclusivamente, sem reservas e sem partilhas. A senhora não pôde ser a simples companheira do homem a quem se unir. E preciso que esse homem lhe pertença, que viva inteiramente de sua afeição, que se consagre todo à sua felicidade. Se ele tivesse uma ideia, uma preocupação, uma reminiscência, que o disputasse ao seu amor, cometeria uma infidelidade, e a senhora havia de exprobar-lhe o tel enganado. Podia eu, conhecendo-a como a conheço, sacrificar o seu futuro, que deve ser tão brilhante? Amalia pousou os seus belos olhos no semblante de Hermano. Tem razão, disse ela docemente. O meu amor não basta para encher tão completamente a sua vida, que não haja lugar nela para outra afeição. Desde que o passado ainda vive em sua alma, o que iria eu fazer se não perturbar a tranquilidade de seu espírito e profanar as suas recordações? E melhor assim guardaremos pura e sem ressaiba a lembrança desses poucos dias que vivemos juntos. Ela guerreou-se, estendendo a mão ao amante. Hermano. Amália, talvez. Não façamos do nosso amor um galanteio de sala. Já esqueceu Julieta e poderá esquecê-la nunca? Hermano não respondeu. Bem vê que é impossível, a moça afastou-se lentamente. Hermano entrou na sua chácara. Sentou-se no primeiro banco. A lua vinha assomando no horizonte. Ouviram-se prelúdios de piano, e uma nota melancólica e suavíssima cortou o silêncio da noite. Era a voz de Amalia que soluçava o adedio dei passato da Traviata.